Oracolo materno.
Oracolo, oracolo materno.
Oracolo. Oracolo materno.
Oracolo materno.
Bem-vindos ao Oracolo Materno.
O podcast que vai falar sobre quase tudo que rola na vida após a chegada dos filhos.
Siga o Oráculo Materno nas nossas redes sociais, @ Oráculo Materno no Instagram e Oráculo Materno no Facebook.
Vem com a gente!
Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
Muito bem-vindos! Estamos aqui com o Sérgio, nosso convidado, convidado do dia, né? Vamos falar hoje sobre aí, sobre esse Dia das Crianças, sobre esse consumo maluco, sobre o impacto no planeta.
Estamos aqui, eu, André, Maurício Maru e Serginho Barros.
Sou ex-publicitário, eu gosto de falar isso. Então, acho que eu trabalhei muito tempo com publicidade e consumo e hoje eu olho isso aí com outro viés e talvez um pouco mais sustentável.
Quando você diz ex, é tipo assim, eu não sou mais do marketing.
Eu cansei do consumo pelo consumo.
Perfeito.
Então eu coloco que hoje eu tento fazer o contrário. Como é que a gente pode consumir de uma maneira mais consciente?
Porque a função do marketing é criar necessidades que as pessoas não têm.
Não tem.
Para que elas consumam mais. O tema de hoje vem como consumo consciente, porque estamos aí chegando perto do Dia das Crianças. E a gente vê que por uma questão do capitalismo e do sistema que a gente está inserido, esses dias são criados para melhorar o comércio. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, enfim, todas essas datas comemorativas, comerciais que a gente tem. E nos aproximando do Dia das Crianças, eu acho super legal falar desse tema, porque como os nossos filhos e nossas crianças, para quem não tem filhos, sobrinhos, no caso do Cé, filhos dos amigos e tudo mais, estão inseridas nesse contexto do consumo. Porque eu vejo um frenesi vindo também do Pietro, meu filho, quando se aproxima Dia das Crianças e Natal. É surreal. E eu sou a mãe que não dá presente em Dia das Crianças. E no Natal, eu não dou presente. E eu já fui crucificada na cruz, tipo Jesus Cristo, porque eu sou cruel, porque eu faço isso. Mas tem uma razão minha, pessoal, de não dar o presente. Por quê? Não acredito em datas comerciais.
Sim.
Dia da criança é todo dia. Assim como dia da mãe, dia do pai, dia da avó,
isso,
dia do cacete.
Dia dos namorados deveria ser todo dia.
Exato. E eu tento ensinar pro Pietro que não é através das datas que a gente deve se dar ou ganhar presentes. A gente ganha presentes quando a gente tá afim de... Quando a pessoa tá afim de dar. Não precisa ter uma data especial pra isso. Você tá passando na rua, você vê um negócio que você lembra da pessoa... Você compra aquilo para a pessoa. Então, eu tento ensinar isso para o Pietro. Ademais, eu tento ensinar para o Pietro, para pessoas que convivem comigo, que, beleza, eu quero comprar um presente para você, que tipo de presente eu vou comprar?
Sim. São duas
não
coisas,
é a questão,
né,
do quanto ele custa.
Sim.
Mas qual foi o custo que esse presente teve até chegar na prateleira?
Sim.
O custo ambiental, o custo da exploração social, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema. Eu, como educadora ambiental que sou, pra quem não sabe, eu tenho também essa função. Gosto muito de falar sobre isso. E o Serginho, que tá aqui compondo a mesa, que não é pai, a galera tá pensando, mas o cara não tem filho. O cara é um cara que tem uma preocupação nessa, né, com o meio ambiente, assim.
É, eu dou presente, volta e meia eu venho a alguma festa de algum amigo, de um filho de um amigo. E aí eu tento comprar alguma coisa, sei lá, eu vou sempre pros brinquedos educativos.
Sim.
Porque eu acho que são interessantes, eles estimulam a criatividade da criança de uma maneira diferente. E uma coisa que eu tento é, não peço com embalagem, então eu vejo que tem menos plástico.
Sim.
Não é? Porque uma coisa que eu não gosto é de dar um presente, agora esse plástico é um problema teu. Não é, acho que a gente tem que tentar reduzir isso. Então eu acho que como publicitário, durante muito tempo, fiquei criando desejo, né?
É.
E eu acho que hoje a gente tem que tentar ser o contrário, né? Tentar ser um pouco mais consciente, né? Por que você talvez esteja dando um presente para essa criança? Uma vez é um presente que pode estimular na criatividade, é alguma coisa que pode ajudar na coordenação motora, pode ser alguma coisa de música.
Sim.
Mas é um presente legal?
É.
Então,
e pensando naquele presente que a criança, porque assim, a infância ela tem fases, né? É, a criança leva esse presente para outras fases da vida dela também. É, a relação com instrumentos musicais é isso. Ela leva, né? Ela, sei lá, criança de 3 anos. Ela vai levar esse instrumento musical até 7 anos.
Sim.
Continua. Então ele não é um brinquedo que, tipo, igual brinquedo eletrônico, que você usa, cara, quebrou, você joga fora, né?
É.
Isso é bizarro, bizarro pra mim.
Não, e por que o tal dos presentes? Porque uma coisa é você tá perto daquela criança que tá fazendo aniversário, perto de ter convivência, e aí você entende uma aptidão que tá, então gosta de uma flauta, ou de, pra esse lado de arte, de brincadeira, de brincar com as coisas, e entender que, cara, nem deveria ter presente, na verdade. Porque, pô, a criança já tem tudo que ela... Né? A festa não é o vamos fazer uma festa para ter os brinquedos para que a criança possa brincar no próximo ano. A criança já tem tudo, já tá sobrando coisa.
Exato.
Lá.
Mas você sabe, eu vou até te falar um negócio. É, eu tenho amigos que também estão nessa vibe do consumismo, do não consumismo, né? E é engraçado, porque quando você vai numa festinha das crianças, as crianças desses amigos, você vê elas brincando com qualquer coisa.
Pedaço de pau.
É.
Um galho.
Folha.
Galho.
Galho.
Cara, o Leitão de São Luís, amigo meu, ele, um amigo nosso, ele teve o aniversário do filho dele, ele, não sei se era de 3 anos ou de 4, que eu tinha uma construtora, passei na casa de material de construção que a gente tinha conta já, comprei um rolo de saco de
plástico bolha.
De plástico bolha. Puta que pariu. O moleque ficou louco. Todo mundo ficou louco na festa. Ninguém brincou com mais nada. Só brincaram com o saco bolha. Às vezes você dá um presente, a caixa que fica muito mais legal. A criança
sim,
fica montando um castelo. Porque você tem que desenvolver a imaginação. Então você não precisa ter um negócio ali na frente.
Brinquedos prontos.
Pra você. Exatamente. Então é muito louco.
Continua o que você estava falando.
Opa,
mal.
Te cortei, foi mal.
Não, mas é normal.
Não.
Faz parte.
Não bate papo.
Exato. Exato, não interrompeiro.
O que eu ia falar é que, assim, essas crianças, elas brincam com qualquer coisa e você vê a relação que elas têm muito maior com a natureza e essas coisas não industrializadas. Mas quando essas crianças vão numa festinha que são de outras, de uma outra cultura, né, que a gente está falando de consumismo, que as outras crianças, elas já vêm com essa carga de consumismo, parece que você tem um conflito ali, né?
Uhum.
Entre uma criança que, tipo, brinca com qualquer coisa e a outra que está brincando só com brinquedos eletrônicos. Essas crianças que brincam com brinquedos eletrônicos, elas não entendem o brincar das outras
Sim.
crianças.
Não interagem.
Não entendem.
Tem umas que não interagem,
tolo,
né?
Acham tolo, né? Porque talvez não estejam prontas para despertar para esse livre brincar, para o lance da criatividade. É. Né?
E aí você nota, já que a gente está falando de festas infantis, aí você nota como a indústria de bufês também ajuda.
É responsável.
Putz,
é muito responsável por isso.
Muito, cara.
É. Uma coisa que eu acho bizarra, assim, que é um costume, né? O lance do dar o presente. As pessoas vão na festa infantil e dão um presente pra criança muito mais pra satisfazer uma necessidade social dos pais daquela criança do que da própria criança em si.
Não tem aquele tio que sempre quer dar aquele presente melhor,
mais foda,
fui eu que dei?
O mais caro.
Nossa, a maior caixa.
Exato.
Ah, caraca, não
então,
é isso.
Então, assim, é muito louco isso, porque tem essa inserção social do pertencer à seta do consumo.
Sim,
né?
Sim.
Então, se você dá um presente, você tem condição, então você tem uma inserção social diferente.
É.
Isso falando dentro da nossa bolha. Eu vou em festa de criança, nem sempre eu levo presente.
Eu tô lembrando uma situação. Eu tinha um tio, quer dizer, tenho ainda esse tio. Ele, algumas vezes no meu aniversário, me deu pastrame de presente. Porque uma vez eu fui na casa dele.
Quando era criança?
Quando eu era criança. Ele pegou e me deu uma caixa de pastrame. Caraca, me deu um pastrame embrulhado no papel. Vamos isso aqui. Por que você me deu isso, Gil? Porque é o que você mais gosta.
Que da hora.
Pastrame. Foi irado, porque eu comi todo aquele pastrame depois e foi ótimo. E não foi, foi um presente, uma coisa que eu gostava.
Muito,
né?
Legal. Sim. Muito legal.
E quantas vezes a gente não recebe um presente que é roupa, né? Roupa você vai usar.
Sim.
Não, mas o brinquedo...
Criança não gosta de ganhar roupa.
Não é?
Criança entorta o nariz quando ela ganha roupa. Porque a criança inserida nesse sistema do consumo, o que ela está esperando? Um brinquedo.
Mas tem um lance da roupa também, que eu acho interessante.
Não curte roupa, ganhar roupa.
Que bom.
Então, o que é interessante é que, assim, a roupa, ela é um outro assunto também, né? Mas a roupa, ela é assim, se você ganha, por exemplo, a minha filha, ela nunca ganhou de festa de aniversário roupa. Porque todas as roupas que ela tem são emprestadas, né?
Ah, sim.
Elas, então tem um ciclo.
Amigos, é.
O que eu acho que é interessante da roupa é que quando você, pelo menos na minha consciência, quando você dá uma roupa para uma criança, ela vai perder muito rápido.
É.
Então, você dá uma roupa para uma criança e fala para os pais, com certeza os pais falam assim, pô,
passa para frente.
Passa para frente.
É. E o mais legal de fazer, eu acho, isso é uma prática de consumo responsável que a gente pode fazer pra gente e pros filhos, é ganhou uma peça? Tira uma. Ganhou um sapato?
Justo.
Tira
uma. Eu faço isso até hoje.
Por quê? Porque é uma forma de você circular aquilo, de você não superlotar com o que você não precisa e de distribuir isso pra outras pessoas. Eu nunca comprei roupa pro Pedro. O Pedro tem 7 anos. Toda roupa que ele, assim, minha mãe comprou, o pai comprou, eu nunca comprei. Eu sempre recebi, minhas amigas todas têm filho homem, muito mais velhos que o Pedro. Então, roupas do Kaique, do Iago, das filhas dos amigos. Eu tenho roupa guardada do Pedro até ele ter 10 anos de idade. Tênis, número 32, ele usa 28. Então, assim, tá guardado. Ah, mas é grande, não tem problema, ele vai crescer, pode me dar. Eu guardo.
Eu ligava pra minha irmã e perguntava o que o Gabriel, que é meu afilhado, tava precisando de roupa. Às vezes ela precisava de uma calça, ela precisava de um moletom pra ir pra escola. Então eu perguntava o que ele tá precisando. Se era uma roupa que ela talvez não precisasse comprar.
Sim.
Do que um brinquedo, que eu já sabia que
Exato.
Era.
Exato.
É, outro dia eu fui numa festinha de criança com o João também. E aí eu cheguei. Eu sou muito ruim por também essa história de dar presente, datas, essas coisas. Sempre foram problemas também nos relacionamentos. E aí eu cheguei lá. Não, eu cheguei na porta e falei, putz, cara. Eu tenho isso, né? Não precisa o João já virar um mulambo que nem o pai, que não leva nada nas festas. Aí eu fui e comprei uma lembrancinha para aniversariante, mas mais uma cagada da minha vida. Porque depois eu falei, não, porque na verdade não, eu não tinha nem tanta intimidade, nem sei se essa menina vai usar, né? Como é que vai ser
e
a história?
E outra, tudo bem o João não levar nada e tudo que bem. Bom, ele tem que saber que tudo bem.
Sim.
Não é mais uma obrigação social.
Sim, depois que eu comprei, eu me...
Você pensou
eu
nisso.
Eu pensei, eu quase não dei. Mas eu falei, ah, vou ficar com presente comprou? Na bolsa, vamos não, dar
o
presente.
O legal do André é que todo podcast ele vai se desconstruindo um
não,
pouquinho.
Não, é massa, é muito legal. Uma poderosa ferramenta de desconstrução.
E uma pergunta falando dessa coisa, você falou do Pietro, né? Você falou da gente comprar uma roupa ou ganhar e aí tirar outra. Mas a gente tem isso com os filhos, mas e a gente trocar roupa?
Eu faço isso.
Você faz? Ah, legal.
Caramba.
Você também faz?
Claro.
Todo
a gente
ano...
tem, acho que a gente, as camisetas dá pra gente fazer uns escambos aí, bro.
Todo ano eu
tem
um limpo meu
frio,
armário. Eu compro roupa em brechó,
Sim.
que são roupas usadas mais baratas.
Legal. Mas você
não
fala...
compro roupa de determinadas marcas, porque faço boicote por conta do consumo consciente mesmo.
Sim, mas
né?
Não compro Zara.
É.
Não, nem
não
a pau.
Não compro
nem
Zara,
podendo.
Nem a pau, não entro.
Deixa eu te contar a história da Zara. É. Minha mãe foi pra Europa.
Essa é boa.
Minha mãe foi pra Europa. Se... Joana, se já tiver isso em outro podcast, você pode cortar, mas eu acho que vai bem nesse daqui. E eu tava grávida do Pietro. Ela foi pra Europa com as amigas. Ela nunca tinha ido viajar pra fora. Primeira viagem internacional da minha mãe, ela tava que tava. Ela foi na Zara e comprou o enxoval do Pietro. Na mesma época, eu estava dando aula, muita aula por aí, falando mal da Zara. Falando mal do sistema de mão de obra escrava que tinha acabado de sair as denúncias e tal. Quando a minha mãe chega... Mãe, desculpa, eu te amo, mas eu vou contar essa história. Quando a minha mãe chega e me traz todos aqueles bodies escrito Baby Zara, não é nem que você corta a etiqueta e ninguém vê de onde é. Mano, eu falei, mãe...
Não tinha como esconder.
Como é que eu posso usar isso no Pietro, cara? Eu não posso ser hipócrita com o que eu ensino pros meus alunos. Ela, não, mas você fala pros seus alunos que fui eu que comprei. Eu falei, não interessa. Né? Então, em casa de ferreiro, espeta de pau mesmo. E acabei que, mano, usei os bodies da Zara, tá lá, ela já comprou, tá ali, vou jogar fora, vou criar mais uma poluição.
É.
Usei, cada vez que eu ponho um body daquele, eu tinha uma raiva interior, assim, minha, de tá contribuindo pra esse sistema opressor da escravidão e tal, né? E, mas enfim, eu queria contar essa história que você falou da Zara, eu também não compro Zara, não compro Marisa, não compro Pernambucanas, assim, não compro.
E como, mas a gente falou outro dia, você falou dos brechós, tem muito pouca opção pra homem, né?
Tem muito pouca opção pra homem nos brechós, mas se dá uma garimpada, você acha brechó.
É,
brechó que eu faço compra lá em Genópolis, que eu faço compra, que eu fui lá uma vez.
Com frequência.
Eu vou toda semana, não. Mas aquela vez que eu comprei as roupas no brechó, tá no meu aniversário. Porque
Sim.
eu me dou roupa sempre no meu aniversário, na minha renovação. Assim, tira e compra. Tem uma parte, um setor só de roupa masculina.
Ah, é?
Sapato, roupa.
Aqui em São Paulo tem mais brechós masculinos, mas realmente o que você falou é verdade. Não tem tantos, se você vai um pouquinho mais, sei lá, eu que eu moro no ABC. Não existe
isso. Não tem nada.
Mas voltando o gancho, puxando o gancho de novo para a história das crianças, quando as crianças ganham esses presentes, é legal a gente inserir, isso é uma ferramenta de conscientização boa. Inserir, vamos escolher o que, que vai sair, e aí isso já fica natural. É. Você ganhou brinquedo, pô, você tem dois Homem-Aranha, vamos dar um. Até hoje eu não consegui dar os dois Homem-Aranha. Um Homem-Aranha do Pedro, tem dois iguais. Ele falou, não mãe, sabe por quê? Porque eles são irmãos gêmeos. Eu tenho irmãos gêmeos, Homem-Aranha, ninguém tem. Então é a puta piração dele, a viagem dele, ele tem todos os bonecos da Marvel. Eu falo, nossa, se eu vender tudo isso eu fico rica, porque cada boneco custa mais de 100 pila. Eu falo, nossa, ele tem toda a coleção. Eu falo, mano, que loucura.
Então, aí, patrimônio.
Ganhando. Sabe quando ganhou um, gostou, aí a tia, a prima, a Dinda, o pai, o tio, todo mundo entupiu o peito de bonecos da Marvel.
Ele Mas briga. Eu acho que também tem um lado da mãe. Eu tenho uma... Recentemente eu fui pra Nova Zelândia. E eu fui visitar uma ex-namorada e ela tem um filho. E aí eu perguntei pra minha outra amiga o que, que eu deveria comprar pra essa...
Achei que você tinha perguntado se era seu.
Não,
você já sabia.
Já sabia que não era mesmo.
Boa.
E aí quando eu tava indo visitar a Rachel, a Denise, que é a nossa amiga em comum, falou, olha, você vai dar um presente pro filho dela? Toma muito cuidado com o que você vai dar pra ele. Caracas, tipo, o filho não é meu. Não, mas é, dê alguma coisa que seja sustentável e que não tenha plástico. E foi ótimo o briefing. Então, talvez vocês como mães...
E como pais.
E como pais, né? A hora que vocês forem fazer o convite da festa do filho de vocês, tenham essa consciência, sim, né? De que tipo de presente que o filho de vocês precisa, o que você
não
quer que teu filho ganhe. Não é? Acho que faz parte. Então, ela falou assim, não compra plástico.
Vou contar uma história, então.
Boa dica.
Pietro fez um ano. Quando ele fez um ano, eu já tava de mudança pra Floripa. Então eu fiz a festa de aniversário do Pietro com a despedida de São Paulo, pros amigos. E aí eu fiz a festa, tudo que tinha pra comer e beber, o Pietro podia comer e beber. Era uma festa pra uma criança de um ano. E aí eu fiz um convite pras pessoas, implorando, pelo amor de Deus, não levem presente. Não queremos nada. Por dois motivos. Somos contra esse consumo exacerbado, exagerado de coisas. Lojas de brinquedo vêm com 50 mil embalagens plásticas de papel, porque papel também não é tão bom. Segundo motivo, eu estou de mudança. Eu
a gente quer a presença de vocês na festa, né?
Eu não tenho nem como levar. Agora, você faz muita questão de presentear o Pietro, traga roupas do seu filho que não sirva mais.
Olha que legal.
Traga brinquedos usados.
Ou eletrodomésticos também, coloquei... pra casa nova.
Não, mas era do Pietro, né? Não era casamento. E aí, eu fiz esse alerta no convite. Tragam roupas usadas, a gente recebe, é bem-vindo, é necessário, consumo responsável. Blá, 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 blá,
e rolou, Veri? Rolou?
Não. Uma amiga, que é bióloga, que trabalha com sustentabilidade, Fabiana Bonani, te amo, Fabi, ela levou roupa do Heitor. Fez um embrulho, papel, fita, mas ela falou, desculpa, eu só embrulhei, mas não tem plástico. E aí ela deu uma camisa, uma bermuda legal, que eu guardei por muito tempo, porque eram grandes.
Sim.
Mas a intenção era essa, fazer o armário posterior do Pietro. E o primo do meu ex-marido, o pai do Pietro, Jeff, ele levou um brinquedo do Vincenzo. O resto da galera toda. Sabe aqueles berços que tem de plástico com redinha, que é o chiqueirinho?
Uhum.
Eu tive que colocar uma porra de um berço dessa no salão de festas pra colocar as tralhas que o brinquedo ganhou. Não assim, puta que saco, essa galera. Não, mas é assim, você dá um alerta, você faz o convite, você fala, olha, a gente não liga, a gente prefere, a gente é responsável, blá, blá, blá. As pessoas simplesmente ignoram, por quê? Porque é uma parada social, você ir na loja, comprar o presente. Imagina que eu vou na festa, você vai me dar comida e bebida, eu não vou levar nada. Cara, eu tô dando comida e bebida porque eu tô celebrando o aniversário do meu filho, não é em troca do presente.
É presente.
E aí aquela puta tralha do cacete, tive que levar tudo aquilo pra Florianópolis.
Então, mas...
Manja. E aí duas pessoas entraram no esquema. E sabe qual foi o presente que o Pedro mais gostou de ganhar naquele aniversário? O brinquedo usado.
O brinquedo usado.
Que não veio nem embalado.
Então, tem
tinha uma história também, né?
É
do primo, sabe?
Mas tem um lance também, que a gente tá falando bastante sobre essa conscientização, mas a gente tem que lembrar que essa conscientização, ela vem da nossa geração pra frente. Porque da geração passada, eu que estudo bastante ancestralidade, a gente vê uma escassez nas gerações dos nossos avós, dos nossos pais. Então, hoje, para eles, o que é importante é que você tenha aquele negócio lá que... Lembra, eu não sei se na casa de vocês tinha isso, mas No caso da minha família, tinha dois freezers, que era pra eles tocar comida.
Claro, inflação.
Normal.
Inflação, né?
Toda a casa tinha dois freezers.
Um de manhã era um preço, à tarde era outro.
Justo. Então, essa cultura, ela vem ainda. E a gente tá nessa geração que tá tentando quebrar isso. Então, assim, tem muita gente que vem com esses resquícios ainda. De ancestralidade. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho que não é ir já com os dois pés no peito, pá, vamos conscientizar, pá. Eu acho que a conscientização, ela demora, um processo demorado. A gente fez o aniversário da minha filha de 3 anos agora, e o Pietro tinha 1 ano, né? Quando você fez essa festa.
Sim, festa de 1 ano.
Então, imagina 2013, a carga para todas as outras pessoas. O menino tá fazendo 1 ano de vida, é o primeiro ano de vida dele. Eu não vou dar um presente de 1 ano de vida. É muito cultural isso, né? É extremamente cultural.
É social.
Justo. A gente fez o aniversário da Jasmine... de 3 anos, a gente nunca fez em buffet, a gente sempre fez em parque, porque...
Que massa isso,
né? Ah, é bem melhor.
Isso é muito bom.
Acredito, e as crianças brincam muito mais. Só que a gente falou assim, pô, a gente queria fazer alguma coisa de conscientização e tal, isso aquilo, não vamos não pedir brinquedos. Mas a gente falou pra cada convidado levar um copo, pra não precisar usar copo de plástico.
Sim, já que era um pequeno.
E é uma coisa pequena.
Um detalhe.
É um detalhezinho. E... todo mundo levou.
Sim.
Então, assim, eu sei que essa conscientização ela é um passinho de formiga, mas que comece de um jeito que não incomode também essa cultura, sabe? Essa ancestralidade. Porque se você, eu acredito, se você for com os dois pés no peito, as pessoas não vão ouvir. Elas não conseguem ouvir.
Aí se afastam.
Mas sabe o que eu acho? Que não é nem questão de pé no peito. Eu acho que cada um faz o seu discurso. Eu, em todos os aniversários do Pietro, faço o mesmo discurso. Não dê presente.
Sim.
Faça um. Faz um presente.
Eu
faz um desenho.
Super.
Pega um palito de sorvete e pinta. Pietro vai amar. Porque quando nós, adultos, já na beira dos 40 ou mais, a gente também se sensibiliza muito mais com aquilo que a pessoa faz
com
a gente,
sim,
do que aquilo que ela compra.
Eu,
por exemplo, não ligo pra coisa cara. Aliás, eu tenho uma aversão a coisa cara e fico puta. Meu, que você gastou? Como que você gastou tudo isso? Não. Mentira que você gastou. Eu queria minha parte em dinheiro. Eu sou bem essa, saca? Então... a gente curte esse lance da preocupação da pessoa parar, fazer. Imagina uma criança, te faz um desenho, pô, quebra suas pernas. Pode ser aquele desenho horroroso de criança, que não é horroroso, mas não é definido, mas... quebra suas pernas, velho.
Também é sobre valores, né? Porque daí você começa a ter uma criança que só tá preocupada com um presente caro.
Exato.
O importante é a presença dela ali na
tua festa, você, né? Você alimenta também o marketing da indústria, né? De brinquedos.
É muito melhor a pessoa brincar com seu filho na festa do que o presente que ela tá levando.
Claro.
Você fica 10 minutos brincando com ele.
Igual seu tio, né? Te deu pastrão.
Isso é animal.
Cara, adorei. Animal.
Mas tem intimidade, né? Sabe, cara? O moleque que adora hot dog. Vou levar um saco de salsicha.
Aí já não... Sabe, assim, industrializado.
Não,
e aí, sabe, uma coisa que eu acho super legal.
Só me foda.
Uma coisa que eu acho super legal é não dê presente, dê presença, né? Então, trocar presentes por experiências. Então, legal, é dia das crianças. Porra, leva teu filho no aquário, velho. Que é caro, não é um passeio barato, é um passeio pra bolha mesmo, porque é caro.
Né?
E você troca, exato, você troca presente por experiência.
Sim.
Porra, muito mais legal. Leva ele no museu.
Catavento.
Leva ele no catavento. Leva ele pra passear no parque de Ibirapuera e andar com aquela bicicleta maluca que anda todo mundo junto.
Sim.
Que pra criança vai ser do caralho, você vai gastar 5 contos.
O parque da Água Branca.
Né?
E ela vai lembrar disso muito mais do que um presente.
Não é?
Ela vai lembrar que foi no museu, ela vai lembrar que andou de bicicleta.
Vai lembrar do peixinho, vai lembrar do
peixe.
Exatamente, do marreco.
Então, eu acho que aproveitando esse gancho aí do Dia das Crianças, desse consumo louco, a gente tentar fazer de uma outra maneira. Meu, o planeta tá pedindo arrego faz tempo, né? Desde a época dos nossos ancestrais, o planeta tá pedindo arrego, né? Então, assim, a gente tá há mais de 50 anos falando que no futuro... No futuro, e parece que esse futuro não chega nunca. E já chegou faz tempo.
Já tô falando que vai ter outra crise mundial aí logo mais, né?
Você tá falando de
consumo.
Você tá falando de futuro e a gente tá falando sobre conscientização também. E como o lance é a respeito das crianças, o que, que vocês acham que as crianças de hoje ou, sei lá, os filhos dos nossos filhos vão fazer para o planeta? Vocês acham que a gente está num processo de conscientização e passar isso para os nossos filhos, que é uma coisa legal? Porque o que eu acredito, estudando ancestralidade, os nossos pais passaram uma coisa para a gente que era a escassez. Eu tenho muito, muito disso. Eu tenho muito da questão de... Eu não tenho uma relação muito boa com o dinheiro, sabe? Não é o dinheiro...
Em que sentido?
Que eu acho que vai faltar. Eu sempre acho que vai faltar. Só que isso não é meu. Eu já identifiquei que não é meu.
Uhum. Então não gasta. Mas também já vem uma parte do consumo consciente. Eu acho que eu, a partir do momento que eu diminuí o meu consumo, começou a me sobrar dinheiro.
Claro.
Porque eu parei de até uma festa que outro dia eu fui, preciso comprar uma camisa nova.
Mas eu preciso?
Eu olhei meu armário, eu tinha 10 camisas. Não. Qual que tá a mais nova entre as camisas que eu tenho? Essa aqui. Ponto.
Pronto. Acabou. E aquilo, a gente tem que fazer essas perguntas. Eu preciso disso? A segunda pergunta, eu posso pagar por isso?
Eu tenho uma boa dessa
Eu acho que tem mais uma pergunta. Da onde vem isso?
Eu tenho uma boa
Como
dessa.
Como assim, da onde vem
Porque
isso?
Assim, se a gente está consumindo um produto, da onde vem isso? Se vier...
A origem?
Se vier da
Ciclo
China...
Ciclo de vida?
Se vier da China, de mãos escravas, sabe? Você fica pensando assim, porra, meu, eu tô incentivando mais isso
então,
aí.
Então, né? As pessoas estão preocupadas com isso? Com análise de ciclo de vida dos produtos que a gente consome, eu vejo muito pouca preocupação. Se a gente está numa bolha, se a gente sai dessa bolha, como é isso fora dessa bolha? Na periferia,
sim,
com os acessos que as pessoas têm. Então, se já é difícil, a galera da bolha, que tem acesso à informação, mas que tipo de informação, né, chega nessas pessoas da bolha? Elas estão preocupadas com o status, do ter, do poder.
Sim.
Eu não estou preocupada com isso. Mas a maioria das pessoas tá preocupada com isso, né? Então, não sei. Eu acho que a gente não tem que vibrar na escassez. Mas a escassez é uma realidade. A gente tá vivendo uma época cada vez mais de escassez de recurso ambiental, de recurso humano,
sim,
de recurso financeiro. Então, a escassez, ela é uma realidade. A gente tem que vibrar na abundância. Então, como é que a gente sai da escassez para abundância? Primeiro, pensando nisso. E segundo, parando de consumir o que a gente não precisa. Ai, meu celular tá com racho na tela. Ele tá funcionando.
Falando de consumo, eu recentemente passei 7 meses pela Ásia. E teve uma coisa muito boa, porque eu fiquei 7 meses... com a mesma mochila.
Essa cesta não é rara, meu.
Eu tinha 2 calças, 3 bermudas e 10 cuecas. Na verdade, eu tinha 10 cuecas porque o meu ciclo para poder lavar a roupa, ele ficava um pouco mais extenso. Então, eu tinha 9 dias para lavar minha roupa, então, com as cuecas...
Sobrava um ainda.
Sobrava um dia para poder lavar. Então, o meu ciclo era esse. E eu lembro que eu tava no Nepal e eu queria uma mochilinha menor para carregar o computador... câmera fotográfica, comida, eventualmente, durante o dia, eu já tinha uma mochilinha. E eu precisava de uma um pouco melhor que eu quero dizer, ela ficava melhor dentro da minha outra mochila. E eu parei numa loja para namorar uma outra para comprar. E aí a própria vendedora me perguntou, você precisa ou você quer? Caraca, tipo, a própria vendedora... Não é? Vai um soco na cara. Daí eu assim, porque você já tem uma, essa não te serve? Essa serve, mas porque eu preciso é isso. Por quê? Porque eu vou colocar ela dentro da minha outra mochila e ela durante o dia ela é menor, ela é a prova d'água, ela é pra isso. E tanto que é uma mochila que eu tô usando até hoje. Mas eu gostei muito da pergunta que veio da própria vendedora, sim, né? Você precisa ou você quer? Porque se você quer é uma coisa, você precisa é totalmente diferente.
Totalmente.
Não, eu fico imaginando esse treino das vendedoras aqui no Brasil.
Imagina.
Não existe, né? Não.
Você quebra qualquer empresa.
É. Se o dono da loja descobre isso...
Nossa!
Ela é mandada embora.
Cara, eu fui péssima vendedora em loja porque eu falava para as mulheres, essa calça não tá legal em você, se fosse você não levava.
E eu tenho isso hoje.
Não foi vendedor.
Isso que eu não vendo nada, gente. Né? Mas esse lance do consumo é uma questão, né? Que a gente tem que observar. E a gente está sempre apostando nas futuras gerações. As crianças, o futuro. Então a gente joga na conta das crianças essa
carga,
responsabilidade.
Né? Essa carga.
Mas não no sentido ruim, porque é legal eles terem responsabilidade com relação a isso. Então o Pietro gosta de brincar tomando banho, né? Então, foda a água. Então, eu enchia baldes. Falava, então você vai encher o balde, vai desligar o chuveiro. Você quer brincar no banho com a água do balde. na hora de terminar o banho, a gente pode te dar uma baldada. Sim. E você liga o chuveiro pra dar aquela esquentada de novo. Mas sempre foi uma guerra. O Pedro nunca entendia por que ele não podia ficar com a água do chuveiro ligada. E aí é um trabalho de formiguinha, hoje ele entende.
É um trabalho de conscientização.
Sim,
conscientização.
Eu acho que isso é uma hora para as crianças.
Entendeu? E assim, as crianças são esponjas de saber. Elas absorvem muita coisa. Depende de como a gente introduz e ensina essas crianças.
Sim.
Então, o Pedro, ele sabe por que eu não consumo determinadas empresas. Ele sabe porque essa escraviza pessoas, porque essa toma a propriedade das comunidades quilombolas. Então, você não vai tomar o seu leitinho com aquele pozinho marrom, que eu não vou falar o nome, porque é da empresa que eu não gosto. E tal, 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 tal. Eu já consigo conversar com o Pedro de uma maneira real. Essa empresa é ruim. Esse produto não é bom. E aí ele chega na casa de outras pessoas que têm uma relação parental com ele, e aí ele ganha aquilo, e aí ele toma aquilo, ele come aquilo. Mas na minha casa, dentro do meu contexto ideológico e tal, ele sabe que não vai rolar. Como ele vai usar essa informação no futuro, eu não sei. Se ele vai ser uma pessoa consciente, preocupada, não sei. Tem um meio.
Transformando ele numa pessoa mais humana.
Mas eu faço a minha parte de tentar falar pro Pedro, puta, esse tênis aqui era do seu primo. Ele fica feliz porque ele tá usando um tênis que era do primo.
É.
Ele não acha ruim que o tênis é usado. Quem acha ruim que o tênis é usado são os adultos que parentam o Pedro, falando, pô, coitado dele, que não tem uma roupa nova.
Sim, é uma visão diferente, né? Mas as crianças, elas gostam mesmo de coisas que eram de outras pessoas e vão pra elas.
Tem um valor afetivo.
Porque elas sabem que essas
do
coisas...
cuidar.
Elas podem passar pra também,
outras.
Né?
E a gente tem que cuidar porque outras pessoas vão usar.
E você vê o grau de conscientização de comunidade das crianças, né? Porque as crianças, elas só se tornam individualistas. Tem fases da infância que elas têm esse lado individual, tal, isso, aquilo. Mas elas só se tornam, e esse lado, ele é aflorado mais devido aos adultos.
Exato.
Os adultos
criança
conseguem.
É produto do meio.
É.
Do meio que vivem.
Lógico. Se estivesse na guerra aí, ou se
estivesse
no... Né, com os índios lá, ia estar trocando mesmo, né? Tá falando, quero novo, né? Quero novo, porque a gente apresenta essa possibilidade do novo, do bonito, né?
Porque o capitalismo é assim, gente. A gente tem que alimentar essa seta do consumo, do capitalismo, e a sociedade, ela foi criada dessa maneira, e a gente tem que tentar desconstruir isso. Não é ir contra o capitalismo, porque assim, ó, o capitalismo já ganhou. A gente
mas
não
é o
vai
consciente.
Destruir, mas vamos consumir de empresas mais bacanas, vamos estudar quem são as empresas que fornecem esses produtos pra gente. Por isso, assim, loja de brinquedo, cara, porra, não me traga aquele brinquedo barulhento que só vai encher o meu saco, um bom de plástico entulhado na minha sala, que o moleque vai brincar 3 dias e vai enjoar daquela porra. Agora, você traz um brinquedo com conceito de musical ou de desenvolvimento da criança, que seja educativo, isso perdura mais na vida da criança. E dura o brinquedo. O brinquedo de madeira dura.
É, dura.
Não quebra. Um brinquedo de plástico quebra.
Eu dei uma caixinha de... Quando eu tava nessa viagem também de Ásia, eu trouxe um presente pro filho, pra filha de uma ex-namorada minha.
Outro?
Eu trouxe um...
Nossa, tá como...
Eu
tô fazendo checks aqui.
Pelo amor.
Eu trouxe pra filha dela uma caixinha musical. E era super bonitinho, porque ela dava corda no elefantinho. E aí eu falei, pô, o dia que você crescer, isso vira um objeto de decoração.
Show.
E é super bacana. Nossa. Era feito de. Era uma caixa musical feita de metal, que era um elefante. E aquilo é um objeto.
É, o legal é que você cria valores agregados também, né?
Não é?
Inclusive pra mãe.
Justo. Então, eu acho que a gente tá falando de. A Viri estava falando da ideia do meio ambiente, da conscientização.
É.
Vocês já viram o projeto do Friday for Future? Da Greta, que é aquela menininha aqui, né?
Que tá agora arrebentando na ONU.
O asteroide. É, que ela fez greve da escola toda sexta-feira para falar sobre como que o planeta tá... Com esse impacto ambiental enorme. E ela tá fazendo vários discursos sobre isso. E, cara, é uma menina, uma criança.
Quantos anos?
16.
Só que ela faz esse processo, esse discurso, acho que mais de 3 anos, né, Verê?
Sim.
Acho que é mais de 3 anos. Então você vê a conscientização das crianças. A própria Malala, quando ela começou essa luta dela pela educação, ela também não era... Ela era uma criança, sabe?
Sim.
Então, eu acho que assim, eu não sei se a gente tem muito mais acesso às informações hoje, ou se as crianças, elas estão criando essa conscientização mesmo, sabe?
Sim. Eu tenho um sobrinho que mora em Londres, que é o Lucas, e ele fica puto quando compra, por exemplo, esses pacotes que aí tem cada bagulho, tem uma embalagem, mas na verdade é uma... A mãe fala, pô, mas é mole, porque aí vocês levam tudo fresquinho. Aí no outro dia ela vai falar, não, temos que achar outra solução. Não dá pra ter uma embalagem dentro de uma embalagem. Não,
você sabe que isso é muito, muito cruel, né? Em Floripa tem uma marca de queijo que vende no mercado, que lá não tem frios fatiados na hora como tem aqui. Você não consegue. Você já compra o que vem pronto da empresa.
Xixi,
e aí, a cada queijo,
não
tinha um plástico dividindo do outro queijo.
Não. Jura?
Mano, primeira vez que eu comprei esse queijo, eu não sabia. Nunca mais. A hora que eu falei, brother, sabe pra que é isso? É pro queijo não grudar. Vai se fuder, velho. Desculpa, pessoal. Pro queijo não grudar. Agora você vai na padaria comprar frios fatiados. O cara coloca o queijo em cima do outro e... E é isso aí.
Assim, pô, mas
outra coisa
olha
legal
que trabalho
de fazer,
que dá também, né? Você
ou dá o pastrame inteiro.
Mas isso aí é máquina que,
é
faz.
Máquina que faz.
É máquina. Não foi uma pessoa
não,
que foi
pra
lá.
Pra desenvolver a máquina. Faz só
e aí,
isso, né?
Só isso.
Uma coisa que a gente pode fazer, que a gente não faz, que não tem nada a ver com criança, mas e é uma educação que a gente pode dar pras crianças ao ir comprar os frios na padaria,
sim,
é levar o seu temporzinho.
Sim.
Por que precisa vir naquele isopor escroto com aquele filme, né, papel filme em cima? Entendeu?
Levar o isopor é sensacional. O Tupperware, sim. Opa, tá aí, nunca tinha pensado nisso.
Exato.
Tá,
né?
Aí é uma coisa pra começar a pensar.
É.
Levar
é.
O seu Tupperware.
Como que veio o pastrame do seu tio?
Ah, na época veio numa embalagem de papel. Até porque faz tempo.
É,
veio numa embalagem de papel amarrada até com barbante.
Sim.
Porque ele comprava numa dessas ou mercearias, ou empório.
Que vinha
mesmo
no
papel. O presente mais legal que eu ganhei foi uma camiseta feita de... Acho que era fibra de bambu, que era, meu,
legal.
Ecologicamente correto. E eu ganhei embrulhado num jornal, cara.
Olha aí.
É
olha.
Muito legal.
Então, a gente, outro dia, foi levar não sei o quê. Peguei uma sacola que eu tinha lá e coloquei a coisa dentro da sacola. Aí você não vai embrulhar? Eu falei, não.
Tá
pô,
certo.
Pô, na sacola que é só certo. Pra criar um elemento surpresa. Então, a gente não precisa embrulhar, não precisa ser esteticamente bonito. Eu acho que as presentes têm que ser funcionais, cara. Né?
Super.
Eu gosto de dar uma dica pra galera que quer saber mais de consumo consciente, é o Instituto Akatu. Vocês já ouviram falar do Instituto Akatu?
Sim.
Antes eles tinham lá as três perguntas, né? Eu até peguei aqui, porque eu não lembrava de cor. Então eles dão dica, assim, né? Perguntas do consumo consciente. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? E como descartar?
Muito boa a última pergunta, né? Como descartar.
Como descartar.
Né?
Como descartar.
Como descartar.
Então, fazer a compra de produtos com melhores embalagens já é uma preocupação com o descarte. Dar presentes com menos embrulho já é uma preocupação com o descarte. É uma preocupação a menos que você passa para outra, para quem está recebendo presente, né? Então, tem vários vídeos no Instituto Akatu de consumo consciente, que é legal de mostrar para as crianças, porque tem várias animações ali sobre consumo responsável.
Legal.
Bem massa. Então é só entrar. Akatu é com K-A-K-A.
A-K-A-T-U.
A-K-A-T-U. É, Instituto Akatu. Que aí você entra no site e vê várias dicas.
Show.
É, uma dica que eu acho legal, que eu tava até falando, a gente enrolou a conversa e eu acabei me perdendo no raciocínio, é envolver a criança nessa história de um para um. Ganhou ou tirou? Vamos escolher o que a gente vai tirar, vamos escolher os brinquedos que a gente vai doar. Tem várias creches que precisam de brinquedos.
Sim,
então
sim.
Você consegue levar isso para lugares, né? Então, da mesma forma que a gente faz a reciclagem de material em casa, que não dá mais para admitir que as pessoas não façam isso, que é uma coisa... A gente tinha que parar de gerar resíduo, mas já que a gente gera, a gente tem que saber como descartar. Aí as crianças são envolvidas nesse processo de descarte consciente e a coleta seletiva. Envolvê-la no... Ganhei tantos presentes. Putz, agora eu tenho que tirar tantas coisas e é um para um. Primeiro, para ter espaço.
Justo.
Segundo,
é
para que a criança possa entender que ela não precisa ter o dobro do que ela já tem.
E leva para doar, para a criança ver que tem outras pessoas que não têm.
Acho que pode doar, talvez para os empreendedores de plantão, por que não um brechó de brinquedo?
Exato.
Sim,
sim. As feiras de troca.
Não é. Feiras de troca. Acho que um brechó de brinquedo usado também está ajudando o empreendedor.
Claro.
É. Não é? A gente está falando de roupa.
Existem,
né?
Empresas, sim, que fazem aluguel de brinquedos. Você aluga brinquedos, fica 3 meses com aquele brinquedo, depois você devolve, você faz um pacote, então você não compra nada. você aluga e aí a criança tem a fase dela, você troca depois, vem outro e isso vai rodando na mão das pessoas.
Interessante.
Isso é uma nova forma de você consumir brinquedo.
Sim.
Né? Assim como leitura. Né? Que a gente ainda no Brasil, se a galera põe lá as bancas de leitura pra você ir trocando livro, a galera rouba os livros. Isso é um grande problema. Das bibliotecas públicas, assim, no metrô, no ônibus e tal, né? Então, acho que essa é uma dica legal de inserir a criança. Outra dica legal que a gente poderia dar pra galera é escolher o que comprar de presente, já que vai dar presente para as crianças, porque isso é um movimento social, né, de inserção da nossa economia. Escolher o que vai dar para essa criança, né? Qual a finalidade desse brinquedo? Como ele foi construído? De onde
ele veio? E aquela ideia do brinquedo durar mais tempo,
exato,
né? Não só dar por dar, né?
Exatamente. E outra, dar preferência a comprar brinquedos com materiais mais eficientes do ponto de vista da extração. Brinquedos de madeira, esses brinquedos têm certificação, né? E não usar, não dar brinquedos de plástico, a extração do petróleo e tal.
Pilha. Brinquedo com pilha.
Brinquedo com pilha, não precisa. Brinquedos eletrônicos, uma criança de 7 anos não precisa ter um iPad.
Sim.
Ela não precisa ter um celular. Ela não precisa disso, né? Você já tem o seu. No momento de desespero, você vai dar o seu pra criança ficar ali, pra você poder fazer outra coisa.
Sim.
Né? E trocar os brinquedos no dia das crianças por experiências. Levar a criança para conhecer coisas que ela não conhece, que vão ficar aí dentro dela por muitos anos.
Essa dica é ótima da experiência, porque eu acho que, meu, criança, ela leva muito mais experiência do que coisas materiais. Mas tem uma coisa que... Uma outra dica que eu acho que é legal, que vem da minha área de artes plásticas, que é produzir um brinquedo.
Produzir, né? Fazer, né?
Produzir um brinquedo, não, porque assim... Quando a gente fala de produzir, a gente pega coisas que já existem e remontam ela, né? E você usa a criatividade e o legal é fazer isso junto com o seu filho também. Seu filho vai fazer.
Claro, a gente agora a gente tem uma ideia aqui que eu vou lançar publicamente de novo, igual a gente fez com as meninas do Leme, porque assim fica registrado e a gente tem que fazer.
Ok.
Que é convidar o Maurício Manu pra fazer uma oficina com os pais e as crianças de fazer brinquedos a partir.
Ah, super top.
Vamos fazer isso?
Não sei por que não fizemos ainda.
A gente vai lançando as ideias. Porque eu acho que é uma forma de criar um vínculo dessa atividade pai-filho, de criar brinquedo, mostrar que não existe lixo, existe materiais que podem se transformar em outras coisas, né?
E uma observação que eu estava lá ontem conversando, que parece que os pais têm dificuldade de como brincar com os filhos. Então isso já fica já junto uma coisa com a outra.
Sim. Seria uma excelente ideia. É uma ótima ideia do Oráculo Materno.
Então ainda bem que tá gravado mesmo.
Obrigado, Beri.
E
obrigado,
a gente faz isso porque eu acho que é uma forma de estreitar o vínculo do pai e da mãe com a criança.
Isso.
De, na oficina, gerar essa sensibilização para conscientização de resíduo, lixo, compra, consumo. E a gente faz a nossa parte, que é trazendo esse conceito para a galera.
É isso aí.
Alguma dica, Sé? Você que rodou pelo mundo, que vive de uma maneira sustentável, que tenta diminuir seu impacto, que tem sobrinhos, filhos de amigos, blá, 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 blá.
Acho que é tentar fazer com que essas crianças sejam mais humanas, né? Eu acho que essa coisa dos pais brincarem com os filhos, os tios brincarem com os filhos.
Parentalidade,
não é? Acho que é parentalidade, crianças, né? Eu tive o meu relacionamento com meu afilhado é muito bom, porque a gente sempre esteve junto. E eu sempre busquei dar alguma coisa que ele pudesse ter por mais tempo. Né? Desde um brinquedo até uma roupa. Eu sei que ele tem roupa que eu dei faz muito tempo pra ele, que ele gosta. Nossa. foi o Dindo que deu.
Legal.
Show. Isso é muito bacana.
E o último recado: não tenhamos vergonha de sermos eco-chatos.
Muito bom.
Quanto mais eco-chatos formos, melhor será o nosso planeta. Isso é sério. Quanto mais criterioso com questões ambientais, quanto mais noção de responsabilização sobre o consumo, sobre o desperdício a gente tiver, melhor a gente vai cuidar do nosso planeta, mais exemplos a gente vai dar para as nossas crianças. Crianças aprendem a partir do exemplo e não a partir do que a gente fala,
tá certo,
e sim do que a gente faz. Portanto, se você não quer dar o alimento X porque você é contra aquela empresa, fale para o seu filho o porquê. Se você não compra roupa na empresa X, brinquedo na empresa Y, conte para ele o porquê. Crianças não são idiotas. Crianças são esponjas de absorção de conhecimento. Sim. Então essa é a última dica que eu gostaria de dar, agradeço pela paciência com a minha eco-chatice.
Esse podcast que supostamente era para ser o menor do dia já foi maior do que o primeiro.
E tudo bem, não tem problema. A nossa editora faz os cortes.
Oh, vai ficar grande mesmo, que foi muito bom. Tá, obrigado, Sérgio.
Valeu,
obrigado.
Obrigado, obrigado, galera. Até a próxima.
Até.
Beijo.
Au! Au!